Muito bem, senhoras e senhores, estamos no ar com mais um EBDcast. Hoje, uma aula extremamente martírica, né? Vamos falar aqui sobre Estevão, o primeiro mártir do cristianismo, aquele que primeiro sofreu, depois de Cristo, obviamente, né? Cristo sofreu por todos, Estevão sofreu depois, e estamos aí numa trajetória que vai nos levar para a glória, mas que nessa trajetória podem ocorrer certos martírios na nossa vida. Eu sou o irmão Lucas, fica com a gente até o final e vamos aprender um pouquinho mais da palavra de Deus.
Chegando com tudo que nem o Estevão, pregando pé na porta dos fariseus e pregando a palavra com graça, humildade e o favor de Deus sobre a nossa vida. Eu sou o irmão Felipe, estamos aqui para mais um episódio e que bom episódio, a vida de Estevão. Cara, como que é incrível você... Poucos capítulos ser tão marcante, né? Uma atitude tão gloriosa de um servo de Deus. E é aqui nós estamos, e vamos, vai valer a pena. Estamos em dois, mas a presença... Se dois ou três estiverem reunidos, ali Cristo já está, como já diria uma passagem, né? Acho que é isso, né? Quando um ou dois, não. Um não. Quando dois ou mais, né? E assim já fomos com as tentando fazer piadas.
Nós dois aqui, você aí ouvindo e compartilhando, a palavra de Deus vai chegar, o Espírito Santo vai descer e vai nos encher com a sua presença. Mas vamos aqui falar um pouquinho sobre Estevão, quem foi Estevão, onde viveu, qual é o contexto da sua vida e por que que ele é um exemplo de um homem avivado. Porque a gente está falando aqui de um trimestre sobre avivamento espiritual e nós vamos falar de uma pessoa que morreu. Né? Já logo ali a gente vê que Estevão ele não teve uma carreira evangelística muito grande, né? Porque ele era um daqueles sete que foram escolhidos para ser diácono ali no começo da igreja. E logo em seguida, pouquinho tempo depois, Estevão sofreu o martírio. Por que que em tão curto período de tempo, em tão poucos capítulos da Bíblia, um homem foi tão marcante assim? Né? Por que que nós podemos dizer que ele foi avivado? Por que que um homem dessa maneira... O que que ele fez, né, de tão especial? O que que ele tinha de tão especial que o tornou tão marcante assim para nós? Um exemplo. E que nós vimos, né, que depois, com o decorrer da história da igreja, nós vamos ver também, mais para o final do episódio aqui, a gente vai falar também sobre os outros apóstolos e discípulos, como eles morreram, os martírios deles, e nós temos também a história da igreja aí mostrando diversos e diversos homens. A gente já falou aqui também de um livro que chama Os Mártires do Coliseu, também da CPAD, olha o merchan aqui, né?
Ó... Oh.
Quem sabe a gente não consegue um patrocínio.
Um patrocínio dos grandes, hein?
Né? Então, esse livro ele conta a história ali do Coliseu Romano, aquela obra de arte monumental que a gente vê lá, aquelas ruínas, né, lindas que tem em Roma. Aquilo ali foi um lugar que foi desenvolvido por um judeu, construída por judeus e foi usada para matar cristãos. Né? E nós vemos ali a história de diversas e diversas pessoas que estavam diante da morte, animais, soldados, fogo ali. E a única coisa que eles tinham que fazer é negar a Jesus Cristo, negar a Deus, e eles seriam salvos. Mas em nenhum momento eles baixaram a guarda, em nenhum momento eles arredaram o pé, entregaram a sua vida como oferta de libação. Entregaram a sua vida, o seu sangue foi a semente para que nós hoje pudéssemos estar aqui glorificando a Deus.
Estevão, que é muito interessante, nós vemos também que ele não tem nenhuma passagem nos evangelhos, né? Se nós formos estudar ali, tanto os sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, e o evangelho de João, nós não vamos encontrar ali a passagem de Estevão. Nós não vamos ver ali. Nós vamos encontrar Estevão já no capítulo 6 de Atos, né? Quando ele foi ordenado diácono, né? Interessante. Nós vemos esse contexto na vida de Estevão. E talvez muitos levam assim a vida de Estevão ser marcada como o primeiro mártir, mas mais do que isso, é a vida dele, né? Não a morte. Lógico que a morte marcou por ser o primeiro a morrer crendo, defendendo o evangelho. Mas você vê a vida marcada, um homem cheio do Espírito Santo, um homem que a Bíblia vai registrar que fazia sinais e prodígios, que Deus usava a vida dele, e você vai ver, comparar nos dias de hoje, diácono. Pequenas funções ele fazia para ajudar no dia a dia da igreja, né, Lucas? Você vê, às vezes nós pensamos que, pô, eu preciso fazer muito. Cara, você fazer o pouco bem feito, de qualidade, com amor, por mais que seja simples, por mais que você pense que ninguém está te notando, Deus está notando, está enchendo a sua vida e Deus está sendo glorificado através das atitudes. Por mais que seja pequena, mas é feito com boa vontade, com amor, com dedicação, o nome de Cristo é glorificado. Então, você vê que Estevão, sendo o diácono, não era o apóstolo, não era o presbítero. Nós vamos ver que os apóstolos que ficou com a função, entre aspas, do ministério da palavra. E mesmo assim, um diácono se destacou entre os outros. Por quê? Fazer, por mais que seja pequeno, entre aspas, mas bem feito, faz toda a diferença, né, Lucas?
Exatamente. Nesse ponto, a gente pode também colocar como exemplo a vida da avó e da mãe de Timóteo. Né? Pouco se fala sobre elas, mas a gente, quando Paulo fala com Timóteo para que ele guarde a fé que ele recebeu da sua avó e da sua mãe, a gente vê que são duas mulheres muito temente a Deus ali que ensinaram Timóteo desde a sua tenra idade o que é a fé. E nesse ensinamento que elas trouxeram, elas demonstraram um trabalho muito primoroso com a verdade, com a palavra de Deus. E aí nós vemos o grande homem que foi Timóteo, outro também, Priscila e Áquila. Né? A gente vê falar sobre Priscila e Áquila, eles foram muito importantes, mas fizeram tarefas pequenas. Então, às vezes, a gente fica preocupado com fazer grandes coisas. Ah, eu preciso fazer grandes coisas, porque senão eu não estou fazendo a obra de Deus. Mas um relógio ele tem engrenagens grandes e pequenas, e às vezes é o pequeno trabalho que faz realmente a roda girar, né? Às vezes a gente está ali fazendo um trabalho pequenininho, ninguém está olhando, ninguém está notando, mas Deus está notando, Deus está vendo. Às vezes a gente se levanta, vai até um recém-convertido, né? Um novo convertido, vai ali, dá um abraço nele, vai ali, cumprimenta ele, dá uma atenção, fala com ele, e essa pessoa, ela recebe aquilo ali como um amor, um carinho, que talvez ele estava esperando de um líder da igreja, que um líder da igreja tem tanta coisa para resolver, tem tanto problema, que acaba não notando essas pequenas atitudes, né? Acaba deixando isso passar. E aí vem a gente ali, todo pequeno, todo sem jeito, e faz essa pequena obra que a gente fala assim, poxa, nem tem importância, mas diante de Deus esse amor, esse carinho tem uma importância gigantesca. Essa pessoa que a gente acabou de abraçar, que acabou de demonstrar um afeto e um carinho, talvez essa pessoa está num dia difícil, está enfrentando ali as dificuldades do início da sua conversão, e essa pessoa lá na frente vai ser um grande ganhador de almas. Então nós vemos que a gente precisa ter um carinho com as pequenas coisas. Mas um detalhe da vida de Estevão é que ele... né, a gente já falou que ele foi um dos sete que foram colocados como diáconos ali, né, porque havia muita gente para ser cuidado. E aí o pessoal fazia meio que uma distinção ali entre as viúvas dos gentios e as viúvas dos judeus. A igreja ali precisava cuidar de todos. E aí os apóstolos falaram, olha, a gente precisa continuar no ministério da oração e da palavra, e a gente precisa levantar alguém para cuidar disso. Então oraram e levantaram sete pessoas para cuidar dessa área do cuidado com as pessoas, né? De sustentar as pessoas no que elas precisavam. E um desses homens era Estevão. Mas o que chama atenção em Estevão é que ele era um homem cheio de fé e de poder. Sim. E que ele também fazia prodígios e grandes sinais. Né? Então ali, dentre todos, ele era um homem que tinha muito poder do Espírito Santo, ele era muito cheio do Espírito Santo, ele fazia grandes sinais, grandes maravilhas, provavelmente ele foi ali um evangelista, ele estava caminhando, ia para lá, ia para cá, pregando a palavra de Deus e orando, e provavelmente o Espírito Santo curava através dele, e isso trouxe uma certa exposição à vida de Estevão. Então Estevão se tornou ali um grande homem por conta desse ser cheio do Espírito Santo que ele era.
Sim. Vamos ver, só para trazer aqui, é muito importante também trazer esse contexto bíblico, só para deixar marcado as outras pessoas que foram ali consagradas junto com ele. Filipe, Prócoro, é um nome bem diferente, ó. Prócoro, Nicanor, Timão, Pármenas, Nicolau. Então vamos ver que Deus também levanta outras pessoas, pessoas cheias do Espírito Santo. E se importar, cara, com a obra, né? Você vê até um assunto importante para a gente debater, que nós estamos falando sobre avivamento, Lucas, sobre esse contexto também da vida de Estevão, um homem cheio do Espírito, cheio de fé. Deus usava Estevão para fazer sinais e prodígios. É muito interessante isso. E quando ele está ali discursando na tese dele, que ele foi capturado, que os judeus, vendo que o cristianismo já estava crescendo, né, os discípulos, o povo do caminho, estava crescendo, e eles vão lá se levantar, vão pegar Estevão, né, Estevão estava servindo, ele pega, eles questionam, e Estevão, cheio de espírito, de graça de Deus, começa a trazer a história de Israel, desde lá de Moisés, e vem pregando, vem ensinando, falando dos profetas, vem sobre Cristo, pregando, falando da vida de Cristo, de como que eles se levantaram contra Cristo. É muito interessante, você tem que ler ali, ó, capítulo 6 e capítulo 7 do livro de Atos, vai trazer bem a vida de Estevão, e a pregação dele. E aquele povo vai se levantando com raiva, com ódio. E a gente vê, Lucas, um pouco diferente dos nossos dias, né? A gente, qualquer dificuldade que nós passamos, às vezes nós queremos abandonar a nossa fé, a igreja, parar de ir para a igreja, voltar para o mundo. E esquece de quem nos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz de Cristo. E que, para se manter avivado, nós também devemos saber passar por dores, passar por momentos difíceis, como Estevão passou. Estevão estava passando por todas aquelas falsas acusações e, mesmo assim, se permaneceu firme na sua fé, permaneceu firme na sua pregação, a ponto de morrer, a ponto de o povo pegar, espancá-lo, jogar para fora da cidade, apedrejá-lo. Então você vê na vida de Estevão a situação que ele faz, que ele tem, de mesmo passando por dificuldades, permanecer firme. Por quê? O que conta, o que eu vejo, é o final. Estevão sabia do final da vida dele, era com Cristo. Independente que no meio do caminho possa existir dores, aflições, martírios, que nem aconteceu com Estevão, mas o final é estar na presença de Cristo. Permanecer firme para estar na presença de Cristo. E nós vemos uma teologia nos nossos dias de triunfalismo, de campanha de vitória. Talvez esses apóstolos, talvez, acho que eles faltaram aos cultos da campanha de vitória. Porque cadê a vitória desse povo que morreu? Cadê a vitória de Estevão, que permaneceu firme na fé e morreu? A vitória dele foi ver os céus abertos, Cristo de pé, pronto para recebê-lo. Então, no Brasil, cara, lógico, assim, existem igrejas boas, mas nós vemos essas igrejas que acabam se destacando, principalmente sobre esses triunfalismos, que você vai vencer, que você tem que vir na campanha e você vai vencer, você vai ter a sua bênção, a sua vitória, e nenhum mal vai te tocar. E vai... Cara, às vezes coisas acontecem. É o que eu sempre falo. Coisas ruins acontecem com pessoas boas e coisas boas acontecem com pessoas ruins. Mas o que vale é você continuar com a sua fé e olhar para o final. É olhar para o fim. Asaf via tudo isso. Asaf via o ímpio vivendo a sua vida desordeira e indo bem. E Asaf, um servo de Deus, servindo a Deus e, entre aspas, indo mal. Mas ele viu o final daquele que serve e daquele que não serve. O que conta é permanecer firme para receber a coroa da vida. É o que aconteceu com Estevão.
Esse modelo de evangelho, né, que não visa o céu. Né? Ah, não importa o céu, não importa a vida de pecado da pessoa, a pessoa não precisa de uma correção, ela não precisa se sujeitar a Cristo. O que importa é ela viver bem aqui. Ela tem que viver bem para mostrar para os outros que ser cristão, que estar numa igreja é uma coisa boa. Eu tenho que viver fácil. Está vivendo errado, está ali no pecado, está na prostituição, está na lascívia, está no... Sabe, aquela vida que não houve transformação, não houve mudança moral, ética da pessoa, o caráter da pessoa é totalmente deformado, mas não importa, a pessoa está bem financeiramente, ela tá bem de saúde, é isso que importa, é isso que vale. Não é bem isso, o evangelho não é sobre isso, a igreja de Cristo não é sobre isso. É claro que nós podemos ter benefícios na Terra, podemos, não pregamos contra isso. Mas viver para Cristo... às vezes nos possibilita ou nos permite viver sofrimentos. Né? E nós, às vezes, precisamos desses sofrimentos para testemunhar a vitória de Cristo. Porque, veja bem, Estevão estava diante daqueles homens, e olha só, uma coisa que me chama a atenção é por que Estevão pegou e contou toda a história de Israel ali para aqueles homens. Eles eram doutores da lei, eles eram os conhecedores, os detentores, né, da história de Israel. Por que Estevão foi contar? Primeiro, para demonstrar que ele conhecia a história de Israel, porque eles estavam acusando ele de blasfemar contra Deus e contra Moisés. Então ele falou assim, não estou blasfemando, deixa eu mostrar para vocês como eu conheço a história de Israel, como eu sei quem foi Moisés. Primeiro ponto que eu enxergo por que Estevão foi contar a história. E segundo, a gente vê lá no Decálogo, né, nos 10 mandamentos, que um dos mandamentos é não darás falso testemunho. Agora, em Êxodo 23, capítulo 23, versículo 1 e 2, diz assim, ó, não espalhe boatos falsos, não coopere com pessoas perversas, sendo falsa testemunha. Não se deixe levar pela maioria na prática do mal. Quando chamarem para testemunhar em um processo legal, não permita que a multidão o influencie a perverter a justiça e não incline seu testemunho em favor de uma pessoa só porque ela é pobre. Olha só, Deus já havia informado eles que o que é justiça, o que é justo, tem que ser justo. Não importa se a pessoa é pobre ou rica, não importa se tem muita gente falando aquilo ou não, o que é justiça tem que ser justiça. E aqueles homens, eles fizeram um falso testemunho. Eles contrataram testemunhas falsas para dizer que Estevão estava pregando contra Moisés e contra os mandamentos de Deus. Veja bem, Estevão foi lá e falou, não, olha aqui, gente, eu conheço a história, eu sei quem foi Moisés, eu sei quem é Deus, e eu estou falando para vocês que o que a gente está pregando aqui não é nada contra aquilo. Né? Não, a gente não está pregando para abolir os 10 mandamentos, a gente não está pregando para deixar a lei de lado, não, a gente está pregando para se cumprir a lei, porque Cristo cumpriu a lei, Cristo é o cumprimento da lei. Então aqui Estevão estava diante de uma situação de opressão, ele estava num momento complicado, difícil, sendo acusado por uma coisa que ele não estava fazendo, e ele ainda assim conseguiu ver a glória de Deus. Ainda assim ele se permaneceu firme, calmo, e o seu pensamento esteve sempre nas coisas do alto. Tanto que as pessoas olharam para ele e viram a face de um anjo. Né? Viram que ele estava como uma face de um anjo. Ou seja, ele estava sereno diante daquela situação. Óbvio que eu não sei como é a face de um anjo, mas eu tenho esse sentimento de que ele estava sereno diante dessa situação. Então ele olha para os céus e diz, eis que vejo os céus abertos. Né? Olha que coisa maravilhosa. Sendo acusado, sendo ali falsamente, né, acusado, sendo colocado numa situação que ele corria o risco da sua vida, ainda assim ele se manteve firme, não teve ali, olha, vamos vencer, porque a gente vai, eu vou vencer aqui esse povo aqui, vou ganhar bastante dinheiro, vou ter uma casa na praia, vou ter um castelão, não. Nada disso. Para ele, o que importava é fazer a obra de Deus. Para ele, assim como a gente falou, né, na aula passada de Pedro, Pedro, né, diante desses mesmos homens, disse, o que me importa é obedecer a Deus ou aos homens? O que, que Deus quer que eu faça? Né? Essa é a verdade. Estevão estava no mesmo pensamento e no mesmo sentimento de Pedro. O que me importa? É obedecer a Deus ou aos homens? Eu vou obedecer a Deus. Ah, mas os homens vão te matar. Deixa matar, eu vou para com Deus. Não importa. Hoje, no nosso tempo, talvez a gente não morra. Talvez. Pelo menos não por enquanto. Porque vai haver um momento que nós vamos morrer, sim, por amor ao Evangelho. Isso está lá em Mateus 24. Jesus já fala sobre isso, que haverá um tempo em que nós seremos presos, perseguidos e mortos por amor ao Evangelho. Então, não dá para fugir disso em algum momento. Mas hoje, em 2023, aqui, a gente não é morto por pregar o Evangelho, por tentar viver o Evangelho. Mas nós somos, de alguma forma, mal vistos diante de algumas pessoas da sociedade. Nós somos, de alguma forma, colocados como ultrapassados, retrógrados, como pessoas ignorantes, como pessoas chatas, como pessoas ruins, muitas das vezes. Ah, porque vocês não entendem de amor, porque amor não é isso que vocês pregam. Não. O amor que nós pregamos é o amor de Cristo. E talvez por isso, nós sofremos algumas perseguições, sim. E o que nós vamos fazer? Nós vamos falar, olha, o que eu estou vivendo não é o evangelho, porque eu estou sofrendo. O evangelho não é sofrimento. Não, o evangelho, parte do evangelho é sofrer. Mas parte do evangelho é encontrar graça em Cristo, é encontrar favor e misericórdia em Deus. Eu posso sofrer aqui externamente e ter todos os conflitos externamente, mas internamente tenho paz com Deus. Então, nisso nós vemos que no testemunho de Estevão, ele, diante daquela fúria, né, dos seus acusadores e todas aquelas falsas testemunhas, ele se manteve firme, se manteve ali fiel àquilo que ele acreditava e que ele pregava como verdade. E diante disso tudo, ainda resplandecendo a glória de Deus diante daqueles homens, vendo os céus abertos, esses homens pegam o Estevão e o levam para fora da cidade ali e o apedrejam. Nesse momento já é o comecinho ali da história de Saulo, né? Saulo. E a gente vê que Saulo, ele meio que concorda, beleza, taca a pedra no Estevão aí. Então nós vemos que ainda ali, né, diante de toda essa situação, eles ainda deram uma chance para ele, olha, e aí? Não, eu continuo aqui, firme nas promessas do meu Salvador, firme, firme, eles tacam pedra, matam ele ali. E nós vemos que Estevão foi para a glória, glorificou o nome de Cristo através da sua morte. Nós vemos a fé e a esperança que ele tinha, porque se ele tivesse dúvida em algum momento, ele poderia pelo menos pensar, né, Fê? Talvez ele poderia duvidar por algum momento, falar assim, mas será? E se eu só dar uma negadinha aqui, só para poder continuar pregando o evangelho, o que será, né? E aí, como é que fica essa situação? Não, ele tinha plena convicção, ele tinha plena fé. Mesmo que me matem aqui, mesmo que eles venham aqui, cortem a minha cabeça, me matem apedrejado, me crucifiquem, façam o que quiserem com o meu corpo, mas a minha alma se deleita em Cristo, a minha alma se deleita em Deus. Eu tenho plena fé e convicção que quando meu corpo aqui der o último suspiro, eu estarei na glória com Cristo, com Deus, ceando, lá descansando pela eternidade, glorificando a Deus.
É importante ter, do cristão, é você ter paz no meio de todas as dores e sofrimentos, porque ele estava pregando a verdade, ele não estava mentindo, ele não estava fazendo injustiças e nada, ele estava apenas pregando a verdade e ensinando a verdade. E aquele povo se revolta, se levanta contra ele, e mesmo assim ele permanece firme, sereno. Isso é ser cristão, é permanecer, você ter a paz no meio da guerra. É você estar na guerra total, mas você está em paz. Você está em paz sabendo que aquele que te guarda não dorme, não vacila. Por mais que você possa ter o teu último suspiro aqui e você feche os seus olhos, quando você abrir os seus olhos no céu, você vai estar com Deus, porque você está em paz, fazendo o que é certo. E é interessante você ver que os apóstolos, a igreja, o povo do caminho, não levantou boicote, né, contra os judeus, né? Muito diferente dos cristãos é de hoje. Qualquer coisa quer boicotar, fazer campanha contra as coisas, contra a esquerda, contra a direita, contra o... Cara, e às vezes se cansa tanto brigando uma luta que nem Cristo mesmo brigou. Cristo não foi lá brigar contra os romanos, contra a política da época. Ele veio pregar o reino de Deus. E os discípulos seguiram pregando o reino de Deus, não se levantando contra o Império de Roma. E isso mesmo assim, os romanos, os fariseus, levantando toda calúnia e injustiça contra, eles continuaram pregando o reino. E você vê que mesmo diante de todas as situações, ainda Estevão realmente perdoou. Cara, isso é o que diferencia a vida, nem tanto a morte, mas a vida, o perdão. O perdão, cara, é o que a gente fala. O perdão não é para os outros, é para nós mesmos, cara. Estevão sabia que o perdão, na verdade, era para ele, cara. Ele precisava perdoar por causa dele, cara. Porque ele necessita do perdão, porque Deus o perdoou. Ele sabia que ele tinha que perdoar, cara. Então, sendo acusado injustamente, sendo apedrejado injustamente, ainda ele pede, fala, Deus, não imputa esse pecado a eles. Que vida, cara. Que testemunho. É um exemplo para nós. É um exemplo que a gente precisa ter. Porque é o que a gente fala, se você pisar no meu calo, é tapa na orelha, né? É tapa na orelha. E não é assim. Não é assim que a Bíblia nos ensina, não é assim que Cristo nos ensina. E nós precisamos, para viver esse avivamento, é isso, cara. É isso. No ano que a política passou, violenta, a igreja, cara, que bombardeio que foi, cara. Quanto crente mostrando as suas garrinhas, que, cara, que coisa triste, cara. Se levantando contra os irmãos, cara. Agora é tempo de pedir perdão. O avivamento não é tirar o atual presidente, não é colocar o antigo presidente, que não vai adiantar nada. A questão não está no governo dos homens, está no governo dos céus. É rasgar o coração para Deus, é pedir perdão, é aprender a pedir perdão como o Estevão fez, cara. Estevão tinha uma vida fazendo tudo certo, cara. Ele sabia que ele precisava do perdão. Ele fala, Deus, não perdoa. Ele fala, Deus, perdoa esse povo. Perdoa, não imputa eles esse pecado. Porque ele recebeu o perdão e sabia que também precisava perdoar.
Parte da oração do Pai Nosso, né? Perdoa as minhas transgressões, assim como eu perdoo aqueles que têm me ofendido, né? Isso Cristo já nos ensinou. A gente tem que pedir perdão para Deus da mesma forma, na mesma medida com que nós perdoamos outras pessoas, né? E às vezes a gente quer sair na vantagem, não quer perdoar a pessoa e ainda quer o perdão de Deus. Então Deus vai colocar na balança lá e falar, mas você não tem perdoado, como que eu vou te perdoar, né? Embora ele já tenha nos perdoado em Cristo. Mas voltando a essa questão da nossa atualidade, aí, a gente vê que, eu pelo menos vejo, né, um dos erros que nós como igreja temos cometido é lutar contra ideologias de uma maneira assim. A gente acredita, nós temos a Bíblia como nosso manual de regra, de fé e tudo mais, né? A palavra de Deus que nos rege, que nos garante a vitória em Cristo, onde nós aprendemos a vontade de Deus e tudo mais. E existem coisas que são um pecado diante de Deus. Deus determinou que aquilo é pecado e não tem o que o homem fazer que vai dizer, não é pecado, né? A palavra de Deus, ela não muda. E só que isso está para nós que aceitamos a Cristo. Isso está para nós que já entendemos a salvação que há na vida, na morte, na ressurreição de Cristo. Aqueles que ainda não foram tocados pela graça de Deus não conseguem compreender isso. E às vezes nós atacamos o pecado deles e queremos que eles vivam como nós vivemos, só que eles estão caídos no pecado ainda. Não houve uma transformação, então essa regra não vai pegar eles, né? Essa atitude nossa não vai fazer com que eles entendam o seu estado de pecado. Então o que nós temos que fazer? Nós temos que pregar o amor de Cristo. Nós temos que chegar até essas pessoas que estão caídas no pecado e falar: olha, Jesus ama você, Jesus ama a sua vida, Jesus quer te transformar, Jesus quer salvar, Jesus quer te libertar, né? Obviamente, você está vivendo uma vida de pecado, né? Não estou dizendo aqui que a gente precisa, não, beleza, vamos concordar com o pecado. Não é concordar com o pecado, mas é pregar o amor de Cristo, pregar o amor de Deus ao entregar o seu filho para morrer numa cruz por nós. É fazer com que essa pessoa entenda que ela precisa se sujeitar ao senhorio de Cristo. É fazer com que essa pessoa compreenda que Deus, ele mandou Jesus para não ser apenas salvador, mas ser também Senhor. E uma coisa não tira a outra. Então ele é Senhor e Salvador. Então se eu sou salvo por Cristo, então automaticamente eu preciso me submeter ao senhorio dele. E esse senhorio me exige coisas. Esse senhorio exige que eu abandone a minha vida de pecado. E às vezes nós olhamos para aquelas pessoas que estão vivendo no mundo, no pecado, em pecados que toda a igreja está apontando, está colocando ali no telão e falando: olha, está em pecado, está em pecado. Às vezes nós estamos tacando pedra nas pessoas, matando as pessoas apedrejadas, porque aquela pessoa está em pecado. Só que nós também estamos em pecado. Nós também pecamos, porque nós não amamos. Nós não amamos. E se nós não amamos, nós estamos errados. Então nós precisamos, acima de tudo, amar o próximo como a Cristo amou a igreja, como nós nos amamos. Isso é ordenança divina, isso está na Bíblia, isso Deus já falou. Amar o próximo como a ti mesmo. Né? Amar a Deus acima de todas as coisas, beleza, mas ama o próximo como a ti mesmo. Ou seja, perdoa o próximo como você quer perdão. Você vê a pessoa em pecado, não vai ficar apontando o dedo, não vai ficar estendendo o teu braço e falando: olha, você está em pecado, para dar-lhe um peteleco, mas estenda a tua mão para tirar aquela pessoa daquela situação de pecado. Estenda a tua mão para curar aquele que está ferido. Estenda a tua mão para ajudar a libertar uma pessoa cativa. Não para apontar: olha, você está em pecado, você está cativo. É a mesma coisa que a gente passar por uma rua, ver uma pessoa caída ali na rua de fome, né? A pessoa tá com fome, tá toda suja, remendada ali, e a gente fica apontando a mão e fala: ah, você tá com fome aí, você tá sujo, ah, que você tá fedendo. É isso que nós fazemos quando nós olhamos para o mundo e falamos assim: olha, você está vivendo em pecado, a Bíblia não é isso, e não sei o que tem. É isso que nós fazemos. Nós olhamos para alguém que está precisando da misericórdia de Deus, alguém que precisa de um pão, de uma comida, e nós não damos esse pão, essa comida. Mas nós apenas apontamos a nossa mão, apontamos o nosso dedo para o erro da pessoa. Não é a nossa função fazer isso. A nossa função é pregar o amor e o evangelho. A nossa função é chegar no oprimido e falar: olha, a cura, a libertação para a sua vida, aquele que está doente, que está cansado, Deus quer te libertar desse fardo. Para aquele que precisa de uma restauração e falar: Deus, ele é o teu restaurador. Deus é aquele que quer te trazer de volta. Deus te criou, ele te ama, ele quer te trazer de volta. Só que nós, como cristãos, aceitamos isso. Somos alegres e felizes por ter isso. Só que nós não queremos que outras pessoas tenham. Porque essas pessoas vivem diferente de nós. Para que elas tenham a salvação que nós temos, essas pessoas precisam automaticamente parar de viver em pecado. Só que não é assim que funciona. Cristo, ele aceita todos da maneira como está. A pessoa vem. Vem da maneira que você está, no pecado, na sujeira, na imundice. Só não fique como você está. Mude. Você precisa mudar. Você precisa se transformar. Você precisa deixar essa roupa suja de lado. Olha a história do filho pródigo. O filho pródigo estava lá no lamaçal, junto com os porcos, comendo ali aquela comida que os porcos comiam, aquela lavagem. Ele volta para a casa do seu pai e o seu pai está ali de braços abertos. abraça ele. Eu sempre vejo essa cena da seguinte forma, né? Um senhorzinho com aquelas roupas, aquelas vestes brancas, limpinhas, cheirando amaciante e tudo mais, e aí vem aquele cara fedido que fazia anos que não tomava banho, que não fazia barba, que não passava um desodorante, tudo sujo, porque
vivia,
tava,
com os porcos.
Vivia com os porcos, né? Tava na imundice, e aí ele vem e ele abraça, não se importando com a sua roupa limpa, mas ele fala, dá um banho no meu filho, dê vestes novas, dá uma sandália nova, dá um anel novo para ele, mata ali o melhor bezerro que a gente tem, vamos fazer um churrasco aqui, vamos fazer uma festa, porque o meu filho estava morto e agora viveu. Ele estava longe e agora voltou. Né? Quando uma pessoa aceita a Cristo, quando uma pessoa se arrepende da sua vida de pecado, é exatamente isso que acontece. Deus, ele se alegra com isso. Deus, ele pega aquela pessoa e traz de volta e fala assim, vamos fazer festa porque ele voltou para mim. Ele voltou e é isso que nós precisamos fazer. E às vezes nós ficamos como o filho que não foi embora. O filho mais velho fica ali, poxa, mas, né, por que que ele merece festa? Eu tô aqui e não mereço festa. É só você pegar um bezerro aí e fazer a festa. Entendeu? É só você viver a tua vida fazendo festa com as coisas de Deus, é só viver a tua vida bem. Não precisa sair, não precisa sofrer para viver bem comigo. Só viva bem. Você não está vivendo bem porque você não quer. Mas por que eu não quero viver bem? Porque eu estou olhando o outro que está lá, que está vindo, que está procurando, que está precisando e estou apontando. Olha lá, está lá sujo, olha lá, está lá no pecado. Ó. Você está vivendo em pecado, a Bíblia não quer isso. Ó. Mas eu entendo, aquela pessoa entende o que é a Bíblia. Aquela pessoa entende o que é o evangelho, aquela pessoa que está lá no pecado, ela realmente vê o estado dela? Será que ela entende, ela enxerga a situação que ela está? É isso que nós precisamos mudar. É isso que nós precisamos parar de fazer. E parar com essa mania de que o evangelho é um argumento para ser usado como um projeto de poder humano em que algumas pessoas vão dominar ali a esfera política e isso vai nos trazer bênçãos materiais aqui nessa era. Deus nunca prometeu bênçãos materiais. Ele nos dá. Conforme a sua vontade, conforme o seu querer, ele nos dá. Deus abre portas onde não há porta, Deus nos dá prosperidade, Deus nos dá bênção, Deus nos dá saúde, mas da maneira como ele quer, quando ele quer, da forma como ele quer. Às vezes a gente pode passar a vida toda pedindo, Senhor, eu quero um emprego que eu ganhe melhor. Senhor, eu quero ter melhores condições. Eu quero ter... E às vezes Deus não dá. Você passa a vida toda pedindo e Deus não dá. Mas talvez aquilo ali, se você tiver, você o abandona. Né? Às vezes se você tiver ali um milhão na conta ali, aplicado, rendendo juros, você tenha duas, três empresas, você tenha duas, três casas grandes, carros, dinheiro, um monte de coisa boa que tem nessa terra, talvez você abandone Cristo. Talvez o fato de vivermos necessidades é o que nos faz ficar firmes com Cristo. Não é que vivemos com Cristo porque nós estamos passando dificuldades, mas é o fato de estar na dificuldade que nos faz ver a graça de Deus. Talvez se nós vivermos uma situação mais fácil na nossa vida, a gente não enxerga a graça de Deus. Talvez. Né? Talvez a gente só enxerga a nossa capacidade, a nossa possibilidade. Talvez a gente não enxerga aquele que é necessitado, aquele que precisa. Nós não sabemos como Deus age, como Deus trabalha. Né? Ele tem os seus caminhos, ele tem as suas formas de trabalhar. E a gente só precisa parar de acreditar que as bênçãos de Deus elas serão aplicadas na nossa vida e serão vistas a partir de bens materiais e de um bom status social, de alguém que nós concordamos no governo, alguém que nós gostamos em uma posição de liderança ali, alguém que a gente considera que é o mais correto fazendo aquilo que precisa ser feito, né? E das vezes não. Às vezes a gente precisa, olha só, Paulo. Né? Paulo, grande evangelista, grande pregador, né? O maior plantador de igreja que nós temos aí, que nós tivemos, né? Mas a liderança da política na época era Nero, um dos piores imperadores que teve, né? O cara que botou fogo na cidade de Roma e ainda culpou os cristãos por isso, né? O cara pôs fogo e falou, olha, foi os cristãos que pôs fogo, vamos matar eles aí, né? Você acha que Paulo se preocupou com quem estava na liderança ali daquela região para pregar o evangelho? Não, ele só pregou o evangelho, ele só foi e fez o que tinha que ser feito. Né? Não tinha isso. Estevão, mesma coisa. Você acha que a liderança religiosa e política ali da época de Estevão era alguém que ele concordava, que ele queria? Não, não era. Você acha que ele estava numa condição favorável? Não, ele não estava. Ele estava totalmente contra o regime do mundo. Ele estava totalmente contra a ideia e as ideologias daquele tempo, daquele momento. Mas ele estava fiel à palavra de Deus. Tanto que, diante de toda essa dificuldade, diante de todo esse martírio, diante de toda essa falsidade que se levantou contra ele, ele ainda teve a coragem e a capacidade de joelhos dobrados, entregar a Deus o seu espírito e ainda pedir perdão pelos seus acusadores. Senhor, perdoa eles. Não impute sobre eles esse pecado. Ou seja, Senhor, dê a eles ainda a possibilidade de se arrependerem. Dê a eles ainda a possibilidade de entenderem o que está acontecendo aqui, né? Talvez essa atitude, a Bíblia não nos relata e nós não temos escritos a respeito disso, mas talvez aqueles homens que o mataram depois se converteram e compreenderam o seu pecado. Talvez esses homens depois pregaram o evangelho a partir de, poxa vida, eu matei um servo de Deus, então eu vou dedicar minha vida por isso, por essa obra. Né? Talvez esse perdão que Estevão pediu a esses homens foi o que salvou muitas almas e muitas vidas.
Provavelmente salvou a Paulo. Paulo estava ali, né? Paulo recebeu as vestes de Estevão nos seus pés. A tradição vai nos mostrar que isso acontece porque Paulo assumiu a autoria daquele assassinato. Se fosse falar, ó, quem que matou esse aqui? As vestes estavam no pé daquele que autorizou o apedrejamento. Falou, eu autorizo, então pode depositar a capa de Estevão aqui para mim, que eu autorizo a apedrejar. E você vê depois Paulo se convertendo. Então nós vemos um trabalhar do Espírito Santo, mesmo na dor e no sofrimento, para tudo tem um propósito. É o famoso versículo lá de Romanos 8, né? Todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Então, mesmo na dor, mesmo no sofrimento, as coisas com Deus irão contribuir. E nós vamos ver também que o Estevão foi o primeiro cristão. Depois nós vamos ter ali, em seguida, o primeiro apóstolo, que é Tiago, que vai estar nos relatos do capítulo 12. Né? Tiago, irmão de João, foi o primeiro apóstolo a morrer, onde Herodes mandou matar, né, Tiago. E depois nós vamos ver também, nós pegamos aqui, até o Lucas deixou pronto, uma lista de como que os outros discípulos foram mortos, né? E a gente vê que realmente nós não temos problema nenhum. As dificuldades que a gente passa, se a gente for ler aqui os relatos da morte dos discípulos, um que me chama muito a atenção é a crucificação de André, crucificado em X. Você vê ali que passou por um momento difícil. Temos também ali um que me chama muito a atenção, que foi arrastado pelas escadarias. Marcos foi arrastado pelas ruas lá no Egito de Alexandria. Então você vê que temos mortes aqui que é bem dolorosas, foram perseguidos, foram... João foi jogado no tacho de óleo quente e Deus o livrou. Deus teve misericórdia e o livrou. Então vamos ver ali, Lucas, uns relatos realmente muito com Bartolomeu esfolado vivo. Cara, o que a gente passou?
Não é nada, né?
Nós não passamos nada perto desse povo.
A gente vê, ó, o Pedro, a gente falou, né, na aula passada, Pedro ele foi condenado a ser morto, crucificado, mas ele não aceitou ser crucificado como Cristo. Não, eu não aceito, não mereço morrer como meu Salvador. Me crucifica de ponta cabeça. E crucificaram Pedro de ponta cabeça.
Ele se achava indigno de morrer igual Cristo morreu, né? Então ele pediu para ser crucificado de cabeça para baixo. Então você vê que outras marcas. Qual que te chama assim atenção, Lucão?
Cara, eu vejo uma que me chamou atenção aqui nessa pesquisa que eu estava fazendo aqui, né? É claro que essas mortes dos apóstolos aqui, dos discípulos e dos grandes homens, né? A gente está falando aqui de Marcos, Mateus, Lucas, tem Barnabé também, né? A gente vai fazer um descritivo aqui para você saber um pouquinho também. Mas isso aqui é como alguns... Somente alguns estão na Bíblia, né? Como é o caso de a gente acabou de falar de Estevão e
Tiago,
né?
Irmão de João. Tiago Maior.
Os outros é questão assim de relatos de pessoas que viveram na época que deixaram para gente. Então existem algumas controvérsias, não é? Alguns não são confirmados. Pedro foi confirmado, mas existem outros que não foram confirmados. Mas um que me chamou muita atenção foi Tiago Menor. Ele foi lançado do pináculo do templo em Jerusalém e depois ele foi espancado até morrer. Você imagina, você sobe lá em cima no pináculo do templo, joga o cara lá de cima, o cara não morre, mas quebra tudo, né? E aí os caras espancam ele até a morte. Imagina você sofrer tudo isso por amor ao evangelho. Então a gente tem aqui uma lista com 16 pessoas. Lê pra gente aí, Fê, como que essas pessoas morreram aqui?
Vamos lá, nós vamos ver. Vamos começar aqui pelos discípulos e depois nós vamos ter desses grandes evangelistas. Nós vamos ver aqui, ó, Pedro, vamos começar com o apóstolo que era líder na sua época, ele foi crucificado de cabeça para baixo. Nós vamos ver, tem alguns filmes que eu acho muito interessantes, que é filme que pegam ali relatos da tradição da igreja apostólica, né, que vai guardando ali, que foi passando de tradição, que é memória, e os relatos históricos que Pedro, ele ficou preso, né, depois morreu, e há os relatos, e isso não vou trazer aqui porque não está na Bíblia, não posso confirmar, é relato que os soldados que faziam a guarda de Pedro, vieram a se converter, porque vendo a vida que ele levava na prisão, o sofrimento que ele levava, e mesmo assim permaneceu firme e fiel a Cristo, sempre em paz, aquilo ali chamava muito a atenção dos soldados que faziam a guarda dele. Então você vê que há relatos e que eles se converteram, porque viu uma vida santa de um homem sofrendo e mesmo assim permaneceu firme. Então Pedro foi crucificado de cabeça para baixo, pois achou ser indigno de morrer igual a Cristo. Simão, ele foi crucificado em Beirute, no Líbano. André, que eu já falei, que chama minha atenção, foi crucificado em X. E um relato interessante é a bandeira da Escócia, que tem aquele X, que é em homenagem à crucificação de André. Vemos Filipe, que ele foi crucificado na Turquia. Paulo, nós sabemos que ele foi decapitado por Nero em Roma. Bartolomeu, esse aqui também, esfolado na Macedônia Romana, hoje Armênia. Ó, o Lucas trouxe bem certinho para nós aqui. Ó. Tudo os relatos também, a distância que esse povo foi. Eles espalharam, não estavam juntos, foi cada um para um lado. Tiago, que está em Atos 12, é o Tiagão, como está em The Chosen. The Chosen, se você assistir, você vai ouvir falar do Tiagão. Tiagão é o irmão de João. Ele morreu decapitado em Jerusalém. Tadeu foi morto em Beirute do Líbano. Mateus, mártir a fio da espada na Etiópia. Matias, lembrando que ele foi o discípulo escolhido pelos apóstolos. Ele foi morto, apedrejado e decapitado na Etiópia. Tiago Menor, que é o que chamou a atenção de Lucas, foi morto no pináculo do templo, né, espancado em Jerusalém. João, que não há relatos da morte de João. É interessante vermos isso. O relato é que ele foi jogado no caldeirão, não morreu. Aquilo ali chamou a atenção dos soldados que foi deportado para a ilha de Patmos, mas não há, não existe relato da morte, de como que ele realmente morreu.
E Jesus ainda falou, né? Se eu quiser que esse daqui viva para sempre, o que, que você tem a ver com isso, Pedro? Hã? O que, que você tem a ver com isso? Eu quero que ele viva e pronto. A gente não está dizendo que João ainda está vivo, né? Mas não há relatos da morte dele.
Alguns dizem que ele pode ser uma das testemunhas lá de Apocalipse. Alguns estudiosos dizem que ele será um das testemunhas, junto com Elias. Agora, a Bíblia não diz isso, nós não vamos afirmar isso, mas é alguns estudiosos que tragam essa teoria, uma teoria. Tomé que não acreditou no começo, ele foi morto lanceiros próximo a Madras, na Índia. Olha para onde ele foi, cara. Para a Índia, cara. Foi longe. Pregar o evangelho. Aqui nós vamos já entrar nos evangelistas aqui, ó. Marcos morreu em Alexandria, no Egito, arrastado pelas ruas da cidade. Lucas foi enforcado em uma oliveira lá na Grécia. Também foi longe pregar numa cidade que a Grécia também, ali na época, provavelmente era muito grande, principalmente pela filosofia, pelos estudos científicos. E depois aqui nós temos Barnabé. Barnabé foi apedrejado até a morte em Tessalônica, ou na Salônica, na Grécia. Então nós vemos relatos aqui que todos os discípulos foram mortos, foram mártires, né? Todos foram mártires, todos morreram pela fé, pela crendo no evangelho de Cristo.
E aí depois desses vem, né, o pessoal, não somente esses, né, enquanto esses aqui morriam dessa forma, muitos morriam perseguidos ali, muitos eram levados aos leões no Coliseu,
nas arenas
né, morriam ali. Tem um relato aqui no livro, cara, que eu acho fantástico, que é uma pessoa que eles soltam os ursos, os leões, os animais ferozes e tudo, e aí essa pessoa, ela olha para o pessoal ali, para o imperador, e fala assim: vocês acham que vocês têm poder sobre a minha vida? Vocês não têm poder sobre a minha vida. A minha vida pertence a Deus. Enquanto eu não entregar a Ele, eu não serei morto. E aqueles animais se assentam e não atacam aquela pessoa. E aí eles ficam furiosos ali. Então essa pessoa se ajoelha, faz uma oração, abre os braços e entrega sua alma a Deus. E só então os animais atacam ele e devoram. Né? Eu acho muito lindo isso. Né? A fé que essas pessoas tinham para desafiar a autoridade, desafiar ali as leis naturais, né? Porque um animal feroz com fome, você acha que não ia atacar? Mas não atacaram, assim como foi, né? Com Daniel ali na cova dos leões. E aí depois a gente continua aí em toda a história da igreja, diversas e milhares de pessoas morreram e foram apedrejadas e foram perseguidas. Hoje eu terminei de ler um livro que chama Graça Maravilhosa ao Principal dos Pecadores, a história de John Bunyan, um homem que ele conta, né, é uma biografia, ele escreveu esse livro enquanto ele estava preso, ele viveu 12 anos preso por pregar o evangelho. Ele conta ali todo o seu processo de conversão, como que ele lidou com os seus pecados, né, como que ele não aceitava que ele era merecedor da salvação. Ou seja, ninguém é merecedor, né? Mas nós recebemos a salvação, e ele não aceitava porque ele era muito pecador. E os seus pecados eram muito intensos, e que Cristo, a morte de Cristo, o diabo falava na cabeça dele que a morte de Cristo não era o suficiente para apagar os pecados dele, e ele se afligia muito por isso. Até que ele foi encarcerado por pregar o evangelho, né? Ele conta que ele recebeu um dom de entender a palavra de Deus e conseguir transmitir às outras pessoas. E por conta disso, ele era muito chamado para pregar. Então, ele começou a pregar. E naquela época, 1680, alguma coisa, 1660, ele tinha ali o rei, se não me engano, na Inglaterra, era o rei Felipe III ou I, agora não vou me recordar, mas tinha a religião estatal ali, né, que era o anglicanismo, estava começando, né, e era obrigatório todo mundo ser da religião anglicana. E ele estava pregando o protestantismo, né? Ele fazia, ele já dava sequência ali àquele trabalho dos reformadores, né? E por conta disso ele foi preso, ele foi encarcerado, e por 12 anos aí ele começou a ver a graça de Deus, e foi um processo assim. Depois ele foi solto, né? Ele foi solto e continuou pregando o evangelho aí até a sua morte. Ele participou, um pouquinho antes da sua morte, ele participou de uma reconciliação entre um pai e um filho, o que é muito lindo, né? Um pai e um filho ali precisava da sua atuação, ele foi ali e trabalhou nessa reconciliação entre eles. Na volta para casa ele tomou uma chuva, ele estava a cavalo, tomou uma chuva, pegou uma febre. Aí, olha só que interessante, ele estava com a febre, e ele percebeu que a vida dele estava próxima ao fim, né? Ele já tinha 60 e tantos anos, quase 80 anos, né? E ele percebeu que a sua vida estava ao fim, que ele não ia aguentar aquela febre. Então, num período de algumas semanas, ele escreveu 6 livros. Ele precisava escrever aqueles livros para deixar eles prontos para partir. Quando ele terminou de escrever o último livro, então ele foi recolhido para a glória, está lá com Deus. E fora esse, né, vários outros aí que têm morrido, que têm sofrido. Nós vemos em 2011, tiveram aqueles homens lá na...
Estado Islâmico, né?
Estado Islâmico, morreram decapitados por não negar...
Boko Haram, na Nigéria.
Isso, né? Quantos outros, né? Até essa semana a gente fez uma postagem aí no nosso Instagram aí a respeito do Portas Abertas, do mapa aí, né? Todo ano eles fazem esse mapa com 50... países que mais perseguem cristãos, né? Eles têm ali uma lista que eles vão acompanhando e tudo mais. E nós aqui no Ocidente, aqui na América do Sul, nós temos a Colômbia aqui, que está na lista, cara, né? Aqui do nosso lado aqui. E às vezes aqui a gente está tão tranquilo, tão bem, né? E quantos irmãos sofrendo aí por conta do amor ao evangelho, por conta do amor a Cristo, e não negam. Não negam. A Turquia lá sofrendo com esses terremotos, os prédios caindo. E quem que está lá socorrendo as pessoas? A Igreja de Cristo. A Igreja de Cristo está lá ajudando, dando abrigo, dando amparo. Está lá, mesmo num lugar que são perseguidos, num lugar que são mortos, eles estão lá ajudando, expressando o amor. Isso sim é ser, sabe, entender o seu papel de cristão, né? Isso sim é compreender o seu papel dentro do reino de Deus, né? Às vezes nós reclamamos tanto aqui porque nós não temos isso, não temos aquilo, às vezes nós não temos oportunidade e reclamamos, às vezes tem tanta coisinha pequena que a gente se preocupa e a gente vê essas pessoas dando a sua vida, literalmente, morrendo mesmo por amar o evangelho e nós... Eu me sinto um nada perto deles, sabe? Eu olho para eles e eles sim são heróis da fé. Eles, para mim, eles são verdadeiros, fiéis, homens fiéis, temente a Deus. Eu olho para eles e falo, eu não sei de nada, eu não mereço nada, eu ainda preciso fazer muito mais, eu ainda preciso me entregar muito mais. Eu só tenho que continuar orando e intercedendo a Deus pela vida deles.
Acho que é assim que todos os apóstolos pensavam, é assim que eu acho que todo cristão deve pensar. Realmente nós não somos merecedores, nós temos muito mais do que merecemos, sem dúvida nenhuma. Cristo nos deu e nos dá muito mais do que a gente merece. Nada que a gente faz pagará o que Cristo fez por nós, e que nós possamos sempre pensar assim, que nós fazemos poucos e que nós sempre podemos fazer um pouquinho mais, podemos melhorar um pouquinho mais, podemos pregar um pouquinho mais, podemos abraçar um pouco mais, podemos olhar com piedade as pessoas um pouco mais e parar de julgar, parar de olhar uma pessoa na rua bêbada ou drogada e pensar, ele está aí porque ele escolheu, e ter mais compaixão, ter mais misericórdia, ter mais piedade. Nós podemos parar de pensar. Muitos cristãos, talvez, aqui no Brasil, olhariam lá para a Turquia e falariam, isso que dá perseguir a igreja, agora vai pagar. Cara, e não é nada disso. É orar pelo aquele povo, para que a graça e a misericórdia de Deus possa alcançar, e não que nós possamos condenar, julgar, mas ter mais piedade, mais amor e pedir para Deus não imputar esses pecados e que a graça de Deus possa alcançar e abrir os olhos desse povo, que eles realmente não sabem o que faz. Então não adianta querer olhar para uma pessoa num estado, numa situação de dificuldade e achar bem feito, é isso mesmo, escolher o bebê, é isso que dá, e nós possamos ter mais piedade. Não estou falando de passar a mão na cabeça, não estou falando de que você tem que abraçar e concordar com tudo que a pessoa fala, não, mas só estou falando que nós devemos parar um pouco de condenar um pouco mais e de amar e ser mais cristão sem julgar e ser verdadeiramente cristão, independente de qualquer situação, quem esteja no governo, se é tempo favorável ou não. Como Paulo falou para Timóteo, pregue o evangelho a tempo e fora de tempo. É isso que a gente tem que fazer. É pregar o evangelho a tempo e fora de tempo. Sendo perseguido ou não sendo perseguido. Estando tudo bem ou não estando tudo bem. É continuar pregando o evangelho.
É isso, meus irmãos. Chegamos ao fim desse episódio. Confesso que saiu bem diferente do que a gente havia planejado, né? Acho que Deus tem falado bastante com a gente. Eu estou aqui um pouco, como é que eu posso dizer, esperançoso de que essa obra de Cristo continue agindo na nossa vida e nos transformando para que nós venhamos compreender realmente o que é o evangelho. Às vezes eu critico, às vezes eu falo muito desse posicionamento que a igreja brasileira tem com relação a política, né, nesse momento que nós estamos vivendo, mas eu preciso começar também a amar um pouquinho mais essas pessoas e começar a interceder mais por elas do que ficar aqui batendo na tecla de que precisa parar com isso, precisa parar. Mas é só o Espírito Santo que vai agir na vida dessas pessoas, né? Mas chegamos ao fim. Um excelente episódio, um episódio maravilhoso. Aprendemos sobre a vida de Estevão, né? Estevão, um homem de Deus aí que nos deixa um exemplo. Uma vida curta, mas uma vida muito intensa. Espero que Deus tenha falado ao seu coração também. Espero que você possa aproveitar esse tempo com a gente aí. Compartilhe aí com os seus amigos, seus familiares. Compartilhe com aquela pessoa que você gosta, que precisa aprender também um pouquinho da palavra de Deus. Nós estamos aqui sempre buscando aprender. Nós não sabemos muito, mas o que nós sabemos, nós tentamos compartilhar. Eu espero que Deus te abençoe. Eu espero que você seja agraciado com a presença do Espírito Santo nesse momento. Eu oro pela sua vida e eu peço para que Deus te abençoe. Nós não temos presbítero para deixar uma bênção apostólica, mas até o próximo episódio e fiquem todos na paz do Senhor.